E o Assunto é Política hoje começa a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. O nosso convidado de hoje é o empresário, advogado, também contador, já foi vereador por 2 mandatos e esteve à frente da Secretaria de Transportes também em Maringá. É Valdir Pignata, o nosso primeiro entrevistado, ele é do Cidadania. Senhor Valdir Pignata, antes de mais nada, bom dia.
Ouvinte da CBN.
A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, nós estamos aí 10 minutos gravados para a sua entrevista, é o que levou o senhor a se candidatar a prefeito ou pretende se candidatar a prefeito de Maringá?
Olha, Gilson, eu tive a satisfação de receber o convite do Cidadania aqui de Maringá, o presidente Luciano Poza e o deputado federal Rubens Bueno. E face a esse convite, diante de todas as oportunidades que foram abertas para mim, desde quando eu fui presidente da Associação do Jardim Alvorada, presidente da Guarda Mirim, empresário, advogado, fui secretário da Secretaria de Transportes, também participei no PROCON, também participei na área de licitações, como diretor de licitações, fui vereador por 2 vezes, fui candidato a vice também, em 2000, na chapa com a governadora Cida Borghetti, que foi governadora, né? Enfim, com esse convite eu me senti preparado para participar desse trabalho agora frente à Prefeitura Municipal de Maringá.
Na opinião do senhor, o que, que faz e o porquê que se faz necessário uma nova gestão municipal?
Olha, Gilson, hoje nós vemos Maringá, que é uma cidade, é uma ilha perante tudo que a gente vê a nível de Brasil. Maringá tem sido privilegiada, um trabalho maravilhoso que foi há muitos anos realizado e agora está surgindo a oportunidade para que a gente possa inovar, viabilizar um trabalho diferenciado, principalmente ouvindo a sociedade maringaense. Maringá se destaca com a sua cultura, com o seu envolvimento as entidades públicas. E eu vejo que agora é a oportunidade da maior participação do cidadão para que ele seja incluído nas decisões.
O senhor está vivenciando junto conosco, claro, todos estão vivenciando esse problema de pandemia. Como alguém que pretende a gestão municipal, o senhor avalia que a ação do poder público diante dessa pandemia está sendo como e como poderia ser?
Olha, eu acredito que tendo um gabinete de crise, ele funcionaria com mais firmeza, com mais segurança e com menos prejuízo à sociedade. Hoje, se nós tivéssemos esse grupo de risco que acompanhasse, principalmente na questão da saúde, o pessoal, os agentes de saúde que trabalham nas suas residências todos os dias, que fazem esse trabalho contínuo, com certeza algumas decisões seriam seguras, coerentes, sem tanto prejuízo à economia dos nossos empresários que geram empregos.
Como é que o senhor considera que deve se sair dessa contas? Essa crise vai ser o principal tema dessa campanha eleitoral, mas também vai ser o problema a ser administrado pelo próximo prefeito.
Olha, é fundamental ouvir a sociedade. Nessa linha de trabalho agora, o poder público, mais do que nunca, tem que ouvir, e principalmente na questão de gestão, porque o nosso município, como todos os demais, a parte financeira estará numa situação bem difícil. E, infelizmente, se nós não tivermos esse trabalho de envolvimento da sociedade, no caso aqui, as instituições que representam a sociedade, trazendo elas para o poder público, para que a gente possa realmente viabilizar esse trabalho. As receitas, você sabe, nós estaremos aí uma receita bem pequena em relação do orçamento, que é de 1.700.000.000 de reais para o ano que vem. Eu acredito que haverá uma diferença muito grande nisso. E nós vamos ter que ter a habilidade de lidar com o gerador de emprego, aquele pessoal que trabalha, que gera emprego, e que a gente precisa realmente investir na inovação.
O senhor trabalhou muito tempo à frente da Secretaria de Transportes, né? E como Correto. É que o senhor vê hoje a situação do transporte público, que está numa situação crítica, afinal de contas perdeu praticamente 60, 70% dos passageiros, tem uma discussão difícil com o atual Poder Municipal, que inclusive tem deixado muito claro que não vai ceder às exigências da empresa que tem hoje a concessão. Como é que o senhor pretende administrar essa questão do transporte público em Maringá?
Eu vejo assim, Gilson, nós temos um terminal urbano maravilhoso, lindo, mas não atendeu à expectativa da população. O cidadão que necessita do apoio do poder público com um valor mais justo na questão da cobrança dos bilhetes, isso inviabiliza qualquer processo. Nós precisamos atender a população. E para isso, temos que encontrar uma alternativa no sentido de valorização do indivíduo que vem lá da sair lá no seu bairro, lá no fundo do bairro, e seja respeitado, tratado com dignidade, que ele venha no seu posto de serviço com segurança, tranquilidade, e que a gente possa ter esse terminal urbano melhor aproveitado, atendendo a população que realmente utiliza ela.
Outra questão é a educação municipal. A gente sabe que tem bons índices na educação municipal, mas quando se fala da educação infantil, muitas das creches que esperavam do governo municipal o pagamento, elas que foram contratadas para suprir vagas, não conseguiram, não estão tendo aí uma relação muito tranquila com o poder municipal. E também tivemos no início dessa gestão a crítica em relação à falta de vagas nas pré-escolas. Como é que o senhor pretende resolver esse problema?
Olha, eu vejo que é nosso projeto é investir nas crianças de 0 a 3 anos. É fundamental esse investimento para que a gente possa realmente ter o êxito para as nossas futuras, a nossa futura população. Nessa linha de trabalho, nós vamos continuar respeitando essas decisões que foram tomadas junto às entidades que vieram ao encontro para atender a prefeitura, e vamos honrar o contrato que deixou de ser honrado. Isso é muito triste, porque a partir do momento que nós temos um trabalho que envolva a sociedade, criou-se uma expectativa dos donos de creche, das escolas, enorme. Eles investiram pesadamente para dar esse retorno de valorização da educação para os seus filhos, para os seus alunos. E, no entanto, foi quebrado devido a uma decisão unilateral e que trouxe um prejuízo enorme. No nosso caso, nós vamos investir pesadamente tanto na questão da creche pública, como também trabalhar com esse pessoal que ficou à mercê por falta de uma decisão coerente e justa perante os seus parceiros.
Pré-candidato, o senhor tem um minuto para as considerações finais do senhor nessa entrevista.
Gilson, eu sou muito grato a Deus, porque eu tive muitas oportunidades, abriram-se portas. Desde quando eu nasci lá no Pinguim, fica perto aqui, aliás, eu nasci em Sabáudia, morei no Pinguim desde um ano de idade. Viemos para o Jardim Alvorada e de lá me formei em contábeis, em direito e agora gestor de negócios imobiliários, empresário, advogado. E sou muito grato a Deus por ter recebido essa incumbência de cumprir o meu papel, a minha parte. Eu coloquei na mão de Deus e tenho certeza que eu não vou deixar e decepcionar as pessoas que acreditam no meu trabalho. Por isso eu sou pré-candidato a prefeito de Maringá, uma cidade que merece o nosso respeito, o nosso carinho, a participação do cidadão, dos líderes da comunidade, de todas as instituições que fazem essa cidade crescer. Eu vou somar, eu vou agregar valor a isso e honrar sendo pré-candidato a prefeito, e espero que dia 1º de janeiro nós estaremos juntos nessa grande vitória para a inovação, para a inclusão social.
Pré-candidato, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Muito obrigado.
Eu conversei com o pré-candidato Paulo de Pignata, ele é do Cidadania, ele é empresário, contador, advogado, foi vereador por 2 mandatos e também foi secretário de Transportes em Maringá. Ele é um primeiro pré-candidato que nós conversamos na nossa série aqui no Assunto é Política, que vamos conversar com os pré-candidatos a prefeito, os mais importantes pré-candidatos a prefeitos de Maringá.